1 2 3 わーっと
行くぜ
成功。Você está ouvindo mais um combo de 5 hits, o capítulo 8 dessa bagaça.
É isso aí, Ariel, mais uma segunda-feira cheia de notícias fodas pra você ficar por dentro do que acontece no mundo dos videojogos.
É, como você pode dizer cheia? Se são 5, rapaz, mais uma, que é a vergonha alheia. Nós fazemos aqui uma...
Cinco é bastante, é cheio, não desmerece, caralho.
A gente faz uma peneira pra vocês, nós somos os pente fino da notícia. Então a gente só traz o ouro da notícia que aconteceu na semana passada pra vocês começarem essa semana com tudo. Para isso, eu sou o Ariel.
E eu sou o Alepitecos. Ariel, como que a galera faz pra encontrar o nosso podcast?
O nosso podcast tá no nosso portal de notícias de games, que é o Combo Infinito, que é o www.comboinfinito.com.br, no menu Hitcast e no submenu Combo de 5 Hits, e você encontra todos os capítulos lá, inclusive este, que é o número 8.
Exatamente, e nós estamos também no Facebook, quem não está, levanta a mão.
Pois é.
E é o www.facebook.com/comboinfinito. Nós temos também o Twitter, que é @comboinfinito. E também temos o Google Plus, que ninguém usa, essa merda.
Por que a gente fala disso ainda, hein?
Não sei, cara. Não, se alguém usa realmente, dá um toque pra gente, né?
Porque
a gente fica tirando sal, mas sei lá, né?
É, você que ouve o Combo de 5 Hits, se você usa o Google Plus e acha que a gente tem que dar mais atenção pra aquilo, fala aí pra gente, comenta, por favor. E pra você que não conhece o Alvanista, que é a rede social específica pra gamers, pra você encontrar somente pessoas que, meu, entende o que você fala, nós também estamos lá com o nick de Combo Infinito. Se você não conhece o Alvanista, vai lá, cadastre-se nessa rede social, que é muito legal, cara. Explica um pouquinho mais aí pra galera.
É isso aí, Ariel. A rede social Alvanista é uma rede própria pra galera gamer. Você só vai encontrar o pessoal que entende do assunto e é totalmente do nosso estilo, sabe? É muito legal trocar ideia com o pessoal, a gente se surpreendeu bastante, a receptividade da galera tá cada vez melhor. Tá, assim, sensacional, Ariel.
É, a gente, quando começou o Combo Infinito, a gente deu muita atenção pro Facebook. E, meu, o Alvanista a gente conheceu através do Sabá lá do RetroPlayers, o www.retroplayers.com.br. E o Sabá é um grande parceiro nosso, cara. E ele chegou, meu, vai lá, dá uma olhada no Alvanista, cara, é mó legal. Eu falei, que você tá falando, velho? Que nome é esse? E, meu, quando a gente entrou no Alvanista, cara, a gente começou a criar muita coisa somente pro Alvanista, porque a gente se sentiu totalmente em casa. Então, cara, se você é gamer, você precisa estar no Alvanista e seguindo o Combo Infinito. Isso então, se você não conhece aí no nosso canal, nós temos o canal lá do Butcherman, do Butcher Produções no YouTube, que é o nosso canal de vídeo, que de momento tá um pouco paradinho, porque nós estamos com problemas técnicos e também problemas pessoais pra questão do vídeo, então daqui a pouco vai voltar com tudo nossos vídeos.
É isso aí, mesmo assim, cara, vale a pena conferir, porque tem muitos vídeos legais de jogos super bacanas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a gente não pode esquecer também de passar o e-mail,
que é
Combo Infinito, @comboinfinito.com.br. Pode mandar e-mail que a gente vai ler aqui. E aí, nós felizmente temos comentários. A gente sempre bate nessa tecla porque é muito importante pra gente ter esse retorno da galera e também poder trocar essa ideia, né?
É, cara, e também porque, meu, a gente tem uma vida normal como a de vocês. Então, pra gente poder manter o Combo Infinito no ar, a gente tá deixando de dormir muitas noites aí, cara. Pra poder postar as notícias, deixar nossa opinião sobre o que acontece no mundo dos games. E o comentário de vocês, cara, é o que faz a gente ficar muito feliz e continuar.
Exatamente. E até se vocês acharem uma merda, cara, pode falar que a gente vai ler aqui, sem problema nenhum. E vamos aos comentários, Ariel. O primeiro comentário vai ser do Dori ou Dori Ervi de Ervilha. Ou de ervas finas, quem sabe? Enfim! Estou começando a ouvir, mas não quis esperar ouvir tudo para comentar isso. Não tenho o Google Plus, então relaxa, ninguém deixa aberta.
Isso é normal.
Se eu tiver, não sei. Sempre fujo quando o Google tenta me empurrar isso. Assim que estava escrevendo esse comentário, ouvi vocês falando da falta de comentários.
O Dori que é um parceiraço, né, meu? Ele sempre tá aí comentando.
Ponta firme, Dori.
Ele comenta no Facebook, depois ele vem no site, ele comenta na mesma notícia que ele comentou no Facebook com palavras diferentes. O cara é um absurdo, o cara é um parceiraço.
Não, e os comentários dele são muito bons, cara.
É.
Ele
é
super inteligente, assim, sabe? Sempre agregando muito pras discussões.
Ele tem uma opinião muito forte, muito boa, muito legal. O próximo comentário vem do Ricardo Ramos dos Santos, outro cara que é muito ponta firme. O cara tá sempre com a gente aí no Combo Infinito, né?
Verdade, sempre.
Inclusive,
no Face, no próprio site, o cara também ponta firme mesmo.
Ele adorou o joguinho das imagens lá que a gente tava colocando no Facebook. Se você não sabe o que é, siga a gente lá no Facebook. E ele diz: como sempre, achei divertido. Porém, eu acho que se vocês fizessem tudo em formato de vídeo, mesmo só com cenas apenas relacionadas ao assunto, ficaria bem legal e vocês teriam muito mais acessos, porque com o YouTube vocês atingiriam um público bem maior. E um sorrisinho maroto no final. Depois ele deu um toque pra gente que o nosso podcast deu um probleminha no capítulo 7.
É isso aí.
E
isso
quem
aí
avisou pra gente foi o próprio Ricardo. E no comentário, ele disse: acho valeu, que está cara com um erro, eu estava escutando e tudo acaba na metade do comentário do combo de 5 hits, dê uma olhada. Então, amigo, se você ouviu o combo de 5 hits 7 e foi até o minuto 17, ele não acaba ali, ele vai até o 29. Então volta lá, ouve o finalzinho que também estava muito bom.
É isso aí, o problema já foi solucionado.
É, valeu, Ricardo,
e com
pelo
relação,
comentário.
É isso aí, mas com relação aos vídeos, a gente pensa sim em ter, na verdade é, o podcast foi o nosso carro-chefe no momento. A gente não vai deixar de fazer porque é muito legal, muitas pessoas ouvem indo pro trabalho, enfim, não abrem mão do podcast em si. E a gente também gosta de fazer, gosta de gravar, com o vídeo seria um pouco mais complicado, mas a gente sim tem intenções. E já estamos arquitetando aí uma maneira de trazer essa nova atração para o Combo Infinito.
É, mas tem outro detalhe também, que o Combo de 5 hits, é, ele nasceu através de uma visão que a gente teve, foi foda, né? Não tem poder aqui não. É, de que os podcasts são muito longos. Então a gente pensou numa ideia mais curta, mais sucinta, e os vídeos não se encaixam muito bem nisso, porque você não pode visualizar e ouvir o vídeo dependendo do lugar que você está. Se você estiver no seu trabalho, você vai acabar só ouvindo o vídeo, você não vai poder ficar vendo o vídeo. Então, o podcast se torna o melhor formato para o combo de 5 hits. Então, como a Leptex falou, outros formatos vão aparecer para os vídeos mesmo.
É isso aí. Valeu, Ricardo. Obrigadão. Assim, é sempre legal a gente ter esse tipo de comentário, porque motiva, né? Você fala assim, pô, galera, eu curto o podcast e tal, mas seria legal você ter vídeo. Então, a gente já começa, a gente já tinha esse pensamento, mas a gente já... Sim, tem uma nova motivação para poder colocar esse ar, que a gente sabe que vai ter gente que vai ver. Próximo comentário é do Felipe Salomão, o Portuga, não sei se alguém conhece, mas é o meu brother.
É incrível que só nossos brothers estão comentando, vamos lá.
Daqui a pouco as nossas mães estão comentando.
É, as nossas namoradas já passaram.
É, já. Os comentários são lidos na íntegra? Rapaz, agora você vai ver isso agora. O Felipe é muito foda, ele entende demais de tudo. E vai, brincadeira boa pessoa?
É, pois é, tanto quanto estranho.
Não entendi essa piadinha, cara, porque esse cara, ele é cheio de fazer as piadinhas mais bizonhas da face da terra.
Piores que as minhas.
Pior, vixe Maria, cara, o cara ele é tá no ápice.
Certo.
Sensacional, admito que fiquei esperando hoje o cast, muito foda mesmo. Os dois estão de parabéns, muito obrigado. Ale, falou bem da Microsoft. Sensacional.
É que...
É, ele tá zoando aqui que a gente sempre dá uma cutucadinha na Microsoft, né?
Mais você do que eu.
Bem mais eu, né? Que eu sou sonista, tenho a camisa escrito Sony, 100% Sony. Mas é isso aí, cara. Valeu, obrigado, Felipe, pelo comentário.
Isso aí,
próximo.
Felipe. Boa, valeu mesmo pelo comentário, cara. Próximo comentário vem do Marcelo Rodrigues, que é o nosso brother lá do Doublecast, que é o site do Doublecast, mas o podcast é o Doublecast. É, ele diz, mais uma vez com ótima qualidade, trazendo as principais notícias do mundo gamer. Sobre o Project Logan, só fico imaginando o mínimo preço que a Nvidia vai colocar nesse equipamento. Logo, a Nvidia que desenvolveu, uma das empresas que adora colocar seus preços acima da média. Observação, tem uma placa Nvidia, viu? Não é fanboyzice não. Haha, aquele abraço e continuem. Aquele abraço qual?
Valeu. Aquele abraço. Aquele. Obrigado, Marcelo. Valeu, cara.
Esses foram os
comentários. Quem sabe, né? Vai, não.
Esses
vai,
foram os nossos comentários do capítulo 7. Esperamos os comentários do capítulo 8. Mas para isso vocês têm que ouvir o podcast. E vamos para o combo de um hit, Aleptex. O combo de um hit vem do fundador da Codemaster. E ele diz: a mídia física é como um cadáver algemado à próxima geração. Pesado, hein, Aleptex?
É pesado, mas a gente tem que entender porque o nome do cara é David Darling.
Tanta coisa estranha.
Corta pra 18.
E esse cara, o David Darling, ele tá dizendo que, meu, os videogames da próxima geração não deveriam ter um leitor de CD ou de Blu-ray, cara. Deveria ser tudo por mídia digital.
É, cara, é assim, eu acho que ainda não. Tem muitas pessoas que pensam como ele, inclusive a política da Microsoft estava baseada nisso, né? Mas, como todo Aue que criou aquela política, dá pra perceber que ainda não é a hora.
É, e também penso muito na gente aqui, brasileiros. Imagina.
Sim, muito bem.
Né? Imagina aí o God of War, o Uncharted, o Last of Us. Tô falando só de games da Sony porque na geração passada eram os únicos que eram tão grandes em gigas. Imagina que você só tem a venda digital. E aí você vai lá, beleza, quero comprar o Last of Us. Você vai ter que deixar baixando 2 semanas, cara. Porque, meu, não é toda internet que é boa.
Não, assim, tem jogos grandes pro Steam que você não tem todo esse tempo, porque a internet... É porque a internet do Brasil, ela tá começando a melhorar. Então a gente falar do mercado brasileiro é uma coisa. Agora, as internets dos mercados aí pra fora... Eu trabalhava com uns coreanos, cara, que a internet mais pichada dos caras era 200 mega.
Pois é, é o popular deles.
É, então, assim, pra eles isso é fichinha. Só que a gente seria muito prejudicado.
Cara, mas é que os desenvolvedores, eles estão de olho muito na questão do preço dos jogos. E a mídia física deixa o jogo mais caro. Você tem que fazer a impressão da parte de desenho da mídia. Você tem que fazer a prensa da mídia. Tem que fazer a capinha, a capa. Tem que distribuir. E precisa da produto. Mano, é uma dor de cabeça absurda que os caras queriam se ver livres.
Mas... seria o ideal, né? Seria o ideal, mas eu acho que ainda não tá na hora, cara. Eu não sei... Eu acho que essa ainda não vai ser a geração da mídia digital. Eu acho que a próxima, principalmente com tantas tecnologias surgindo para mobile, eu acho que a próxima geração vai focar sim na mídia digital apenas.
Eu acredito também. Eu acho que poderia ser a hora também. Acho que poderia funcionar, mas é que todo mundo foi pego de calça curta, né? Inclusive o Darling, né? Ele disse que... ele disse que esse fato da Microsoft e da Sony terem tomado a decisão de usar ainda a mídia física faz com que a Apple e a Google tenham a possibilidade de tomar conta das nossas salas. Como se eles fossem lançar um console com a política que eles já têm com a Apple Store e com a Play Store, que são as duas lojas digitais das duas empresas, e fossem fazer uns consoles baseados nessas políticas. Cara, se isso acontecer, vai continuar tudo do mesmo jeito.
Não vai acontecer, cara. Não vai. Ainda não. Não é hora ainda. Vai por mim. Não, não é hora ainda. Mas vai rolar, vai rolar.
Uma hora vai acontecer.
E o combo de 2 hits, Ariel, é o seguinte. PlayStation 4 e Xbox One vão acabar com o estigma dos jogos caros, diz Volition. Explica, Ariel, quem é Volition?
Volition é a empresa, né, que desenvolve, a produtora que desenvolve o Saints Row. E o Jim Boone, que é o produtor sênior do Saints Row 4, ele diz que a próxima geração, pelo fato de não ter publishers, né, você ter a possibilidade de não ter as publishers, faz com que o jogo possa ser lançado mais barato.
É, cara, eu acho que ele devia continuar esmagado no avião mesmo.
Ah, não é possível. Não é possível.
Que merda!
Vai, que merda! Explica a sua piada pro pessoal, vai.
É, quem assiste Lost vai entender.
Tá certo, tá certo. É, mais ou menos, né?
Mais ou menos, é, mais ou menos, mais ou menos.
Mas é, cara, é mais ou menos na pegada da notícia anterior, né? A próxima geração tá muito aberta a coisas novas, mas fora a questão da mídia física. E o fato da Sony, principalmente, apoiar muitos indies, e a Microsoft, por obrigação e muita pressão, teve que fazer a mesma coisa, os grandes, como a Volition, como outros, a Capcom, eles estão vendo nisso uma oportunidade também. Apesar da Capcom ser uma distribuidora também, uma publisher, a Volition não é. Então a Volition começa a ver aí uma oportunidade de ser uma indie grande, vamos dizer assim.
Eu acho que tá cada vez mais caminhando para isso mesmo. O que aconteceu na música, não sei se você tá por dentro, mas teve uma quebra muito grande, acho que na década passada, muitas empresas começaram a produzir seus próprios discos.
As gravadoras acabaram, né?
As gravadoras acabaram. E eu acho que a tendência é essa mesmo, porque os indies estão crescendo cada vez mais, a galera tá cada vez mais dando esse espaço, né?
É, não só dando espaço, mas é fato de que os produtos indies, os jogos indies principalmente, cara, são muito bons. E a parte de novidade do mundo dos games tá vindo deles, cara. Então, meu, esse espaço tem que acontecer. E falando nos indies, o combo de 3 hits tem totalmente a ver com os caras. Porque 12 desenvolvedores indies se juntaram, cara, se uniram para fazer um game. E o nome do game é Experiment 12, ou 12.
Exatamente, cara, eu achei essa notícia muito incrível, porque essa iniciativa é muito boa. Cada vez, como a gente sempre vem batendo nessa mesma tecla, as desenvolvedoras indies estão cada vez mais crescendo. Existem funcionários das first parties fodonas, até mesmo das third parties fodonas, fundando as suas próprias empresas indie para poder brigar no mercado. E isso é uma iniciativa que eu acho que você pode comentar melhor, Ariel, porque você testou.
É, cara, eu testei esse jogo, eu falei, putz, deixa eu dar uma olhada nessa iniciativa, meu, muito inovadora, né, cara? Que partiu da desenvolvedora VVVVVV. É, cara, o nome da desenvolvedora é isso, são 6 Vs. E o Terry Kavanagh, que é o cara que é o responsável por essa desenvolvedora, talvez a desenvolvedora seja só ele, né? Ele que teve a ideia de criar esse experimento 12. Do que se trata esse jogo? São 12 fases, cada uma desenvolvida por um desenvolvedor, e cada um deles teve 3 dias para desenvolver o nível que ele pegou. Então é como se fosse aquela história, né? Eu começo a história e você continua. E cada um fez... Meu, o resultado disso, cara, é um jogo em que cada nível é como se fosse um jogo diferente. Só que a história é a mesma. A história é a mesma.
Mas assim, o que que muda de um para o outro? Gráficos, jogabilidade, o que que acontece? Level design?
Tudo, cara, tudo. A primeira fase é tudo. Tudo que você falou muda. A primeira fase é a da imagem que tá no post. Se você não... claro que você não tá vendo a imagem, aí vai lá no post, dá um clique e vê lá no Hit 3 a imagem desse jogo. A primeira imagem da primeira tela, que é o próprio Terry quem fez.
Lembra um pouco o personagem... A geração do Atari,
né? Tem muito cara de jogo de Atari esse primeiro nível. Ah, tá. E pra você ter uma ideia, o segundo nível é mais simples ainda, mas é como eu falei pra você antes da gente gravar, é uma maconha foda esse jogo.
Sério?
É, cara, que é uma viagem muito louca. Porque esse personagem aí, ele tá meio que... ele não sabe o que aconteceu com ele. E aí ele começa a andar nos cenários, tem uns inimigos muito whatever no, na primeira fase. Só que quando você termina o primeiro nível, a visão que é 2D, ela passa... é parecido com Pong, cara. Parecido com Pong, só que imagina que você controla a bolinha do Pong durante o cenário.
Nossa.
Aí beleza, você termina esse próximo nível e você fala, meu, o jogo vai ser só tipo 8 bits, no máximo Nintendinho. Aí vem a terceira fase, que já é um negócio mais bem trabalhado, mais bem desenhado, parece um Adventure Point and Click.
E você chegou a jogar até o final?
Não, cara, eu joguei até a terceira fase, não tive tempo de jogar mais ainda, mas... Nossa. Eu vi boa parte das outras telas, cada uma de uma maneira diferente, cara. É um negócio muito louco.
Ah, isso é legal. Parece que rola em cada tela, cada capítulo rola um desenvolvimento, tipo uma evolução, né? Acompanhando uma certa evolução nos jogos, é isso mesmo ou não?
Eu acho que você deu uma viajada mesmo, porque não é como se fosse...
Do jeito que você tá falando, parecia até, mas esquece.
Mas é como se fosse assim, o cara tem uma forma de criar um jogo. Ele ficou livre pra criar da forma dele. O importante é que siga a história.
Legal.
Então, beleza. É como a gente tá falando, cara. Os indies, eles têm umas ideias, assim, absurdas, noiadas. E sempre tem uma pegada...
Eu acho que é onde existe hoje a criatividade no game, cara. Começa vindo as indies. Tanto que a gente vê muitos jogos hoje, AAA, sendo baseados em jogos indie.
Pois é, cara. Só que daí levando pra tecnologia que existe nos AAAs, né? E as ideias são muito boas. E essa do Experiment 12, ela é tão boa... Só que ela também é barata, de graça. Então você vai lá no site dos caras, no post você consegue o link pra baixar o jogo diretamente. Ele é de graça, você instala no seu computador e joga, cara, na boa. E você vai ver o quanto é engenhoso isso.
Isso aí, baixem, joguem e depois contem pra gente como que foi.
É, comentem.
Próximo combo de 4 hits que diz o seguinte: o ex-CEO da EA diz... abre aspas.
Buscar gráficos de console nos mobiles é um erro.
Fecha aspas.
Esse CEO da EA, que é o John Riccitiello, ele diz que praticamente tudo que a gente viu na semana passada, até virou combo de 5 hits, que foi o Project Logan, a parada dos gráficos em mobile com a qualidade dos consoles, é simplesmente um grande erro, porque os desenvolvedores para mobile não precisariam disso. Eles precisam inovar de outras maneiras.
Cara, e eu tava lendo aqui, a primeira impressão que eu tive quando eu li, eu falei, puta, esse cara tá falando merda, cara, não tem nada a ver, a gente tem que sim evoluir pra todos... Mas aí depois eu comecei a pensar, cara, eu concordo 100% com ele, porque o que aconteceu, que eu sempre critico, e que eu acho que você também parte dessa mesma opinião, é que hoje os jogos AAA se preocupam muito mais com o gráfico do que com a jogabilidade, com a diversão, com a história.
Exatamente, cara. E esquecem daquilo que... Principalmente a diversão, cara. Eu tenho que contar a experiência com 2 jogos que eu tive esse ano. O primeiro foi o Darksiders 2. Fui empolgadíssimo pro jogo. O jogo é bonito e tudo mais. Mas, cara, não tem diversão nenhuma. Não tem inovação nenhuma. É uma xerox de muitos jogos ao mesmo tempo. Que no 1 deu certo, porque era divertido. Mas no 2 é uma merda. E muitos jogos acabam acontecendo da mesma forma. Assassin's Creed 3 é a mesma coisa. Então... não adianta nada você levar toda essa tecnologia para os mobiles e acabar com aquilo que hoje está sendo uma das vantagens deles, que é a inovação nos outros sentidos, na forma de se jogar, no gameplay.
Veja bem, a gente não é contra isso, não é que a gente seja contra, mas existe uma mania muito, muito conhecida dessa indústria dos games a se focar no gráfico e esquecer do resto. Isso não pode acontecer, porque o charme de jogos mobile hoje é... Você pode ver, Candy Crush, que é um dos jogos mais jogados, não tem gráfico nenhum, cara. É apenas focado na jogabilidade, na diversão. Você pega os jogos Plants vs Zombies, tem gráfico de, porra, de, sei lá, 8 bits.
É.
Tipo, é um puta jogo divertido, sabe? Eu tenho medo de que isso se perca.
Outra coisa que ele fala que é importantíssimo, e a gente vê que realmente falta acontecer nos mobiles, apesar de existirem algumas exceções, é o fato dos caras lançarem um game e não procurarem se preocupar de fazer aquilo virar uma marca, como acontece com o Mario, por exemplo. E aconteceu nos mobiles com Angry Birds, que virou desenho, virou tudo, né, cara? Virou até almofada.
É, realmente, o Angry Birds, cara, tá foda.
É, então, os caras dominaram esse mundo dos mobiles. Só que, qual outro jogo grande que a Rovio lançou, que é a desenvolvedora do Angry Birds? Nenhum outro, cara.
Eles ficam presos, né,
ao Angry Birds. Não estão errados, cara. Eles estão usando a marca, eles criaram a marca.
Lógico.
Eles estão fazendo dinheiro com Angry Birds e estão tentando lançar outras marcas, mas não deu muito certo até agora.
Beleza.
Outra coisa que ele fala também é que na época do PlayStation 1, quando começou o 3D, que o custo para se desenvolver ficou muito mais alto. E muitas desenvolvedoras se preocuparam somente em criar aquilo em 3D, mas que tipo de coisas novas, que experiência nova aquilo trouxe? Até que começaram a aparecer os games em 3D, como o Mario 64, que traziam também um gameplay diferenciado. Porque não adianta nada você ter uma tecnologia nova na mão se você não consegue fazer algo diferente com ela.
É verdade. E quando surge uma tecnologia, também é outra mania chata no mundo dessa indústria, é quando surge um jogo, por exemplo, Mario 64, você vai encontrar na próxima semana 30 outros jogos iguais.
É.
E não é isso que a gente quer, né? A gente quer sempre ter a inovação no jogo.
A ferramenta sendo utilizada... Não. É, o exemplo sendo utilizado pra se melhorar ainda mais, né, cara? Um bom exemplo do Mario 64 mesmo, depois dele veio o Conker's Bad Fur Day, que é um jogo muito parecido, só que, tipo, é muito louco, cara. Ele deu uma evoluída naquela mecânica, né?
É, e você tem o Crash também,
Crash.
Que parte desse princípio aí. E agora, Ariel, eu vou fazer uma citação, vou até impostar a voz aqui, porque essa citação é importante, hein?
Se você está à procura de processadores e placas mais poderosas, pense no quanto isso pode ser utilizado para criar uma experiência que você nunca viu antes, uma nova forma de se jogar. Que tipo de gameplay não era possível antes que determinada característica do hardware fosse otimizada?
É, reforçando que não adianta você ter um hardware muito bom, totalmente diferente do que você tinha antes, e você não sabe o que fazer com ele, né?
É isso.
Em relação às marcas, né, de você criar marcas, ele diz também:
você pode esperar ter sorte duas vezes, ou pode buscar uma resposta para aquilo que penso ser de total importância para a vida dos games no mercado de mobiles. Os desenvolvedores precisam construir marcas, pois games que não constroem marcas não estarão por aí daqui uma década. Será que Clash of Clans estará entre nós durante 25 anos? Madden completou 25 anos este ano. Será que Candy Crush estará por aí ano que vem e continuará fazendo alguns milhões por dia?
Pois é, então não adianta você ter um PlayStation 4 se você não sabe fazer nele nenhum Mario World. Ah, combo de 5 hits! Novamente vem na Nvidia, cara. A gente tá bem assim pro lado da Nvidia ultimamente. Era Microsoft, agora Nvidia é o lado verde da força.
Quem paga mais, a gente fala mais.
É, boa, boa. Nvidia anuncia nova tecnologia chamada Cloud Light. O que é a Cloud Light, Aleptex? A Cloud Light é uma tecnologia que usa como apoio pro processamento de dados de desenvolvimento das luzes nos jogos através da nuvem. A nuvem que seria referenciada por cloud e luz de light. Então Cloud Light seria a luz na nuvem. E essa tecnologia
Ou nuvem iluminada,
ou
né?
Nuvem
como
iluminada,
até...
é boa.
Que faz mais sentido.
Essa tecnologia faz com que, através do seu computador, que não é tão potente assim, ou através de uma placa que já é potente, você conseguir uma qualidade gráfica no que diz respeito à luz, muito maior do que você conseguiria somente rodando aquilo de maneira local.
Então, você tá querendo dizer que eu vou ter um processador no virtual?
É como se fosse um processamento virtual, que às vezes não é só um processador, às vezes não é só um computador. É uma base virtual que vai te ajudar a rodar o seu jogo de maneira mais bonita.
E o que é interessante é que eles mostram um vídeo que é muito bacana, vocês têm que ver esse vídeo, sobre os efeitos de iluminação. Que, cara, eu como poucos devem saber, ou ninguém, eu fiz faculdade de design de games, eu e uma galerinha lá do Noobs, www.noobs.com.br, que nós também participamos do podcast lá, que a iluminação, cara, é uma das coisas mais difíceis, é um dos maiores desafios na criação de um jogo. E muito do realismo e da imersão de uma cena X, ela vem da iluminação, né? E que, na verdade, as pessoas não dão muita bola, eles não reparam muito, né?
É, mas tem muitos detalhes referente a essa questão da iluminação. Uma questão técnica que a própria Epic passou, Epic Games, que faz Unreal Engine, disseram que no PlayStation 4, cara, era tudo maravilhoso, tudo muito da hora. Só que eles não tinham certeza se era possível ter luz dinâmica. Aí eles já focaram diretamente na luz. Não sabiam se era possível ter luz dinâmica no console do PlayStation 4, ou seja, na próxima geração. De que eles ainda ficariam mais propensos ao PC, porque no PC isso já era possível, por causa da questão de potência mesmo. Então, essa questão de luz, ela é muito mais importante, como a Lepteco está dizendo. Mas também existem outras questões que podem ser utilizadas na nuvem. Porque essa notícia, por que a gente trouxe? Por causa da nuvem, que é uma coisa discutida demais, e por causa da tecnologia, que é nova. Mas a própria Microsoft, hoje, nessa semana também, a gente está inserindo mais uma notícia no Comic 5 Hits, eles disseram que, através do uso da nuvem, eles conseguem deixar o Forza 5 600% mais bonito por causa do processamento na nuvem. E como que isso aconteceria? Eles conseguiriam fazer toda a parte de inteligência artificial através da nuvem, enquanto todo o resto era feito de maneira local.
Entendi. Ah, mas Ariel, você acha possível isso, cara? 600% não é uma coisa meio... exagerada?
Ah, totalmente, né, cara? O cara, sabe aquele cara empolgado com a coisa que ele viu agora? Ele saiu correndo pra falar pros amigos.
Nintendo 64!
mais ou menos isso aí, cara. Se alguém tivesse filmado esse cara falando 600%, ia dar um belo meme também.
600%!
Cara, com certeza 600% não é possível. Mas, meu, se toda essa parte de inteligência artificial for tirada do console e colocada na nuvem, para que isso possa ser processada fora do console, com certeza ali de 10 a 20% vai sobrar de potência pro console. Dá para lançar um game mais bem polido através disso, né?
Isso ainda é, pô, lógico, a notícia é muito boa, a Nvidia apostando muito nessas novas tecnologias, isso tá sendo muito legal, mas isso volta no combo de 4 hits, que o cara disse que eles estão se preocupando muito com a qualidade gráfica e esquecendo da diversão. Espero que isso não aconteça a partir daí.
A gente nunca vê, né, o cara falando que dá pra aumentar a diversão. Apesar que a diversão...
Exatamente.
É a unificação de tudo, né? A diversão é como se fosse o Capitão Planeta dos jogos, né? Ele vai unir tudo que tem ali do jogo pra formar a diversão.
E agora ali é uma parte que todo mundo esperava, Ariel.
Todo mundo espera toda semana.
O combo de vergonha alheia que tá... Ariel, tá bizarro, hein, cara?
Tá roubado.
Deixa eu falar uma parada pra você, hein? E eu vou citar logo de uma vez. O projeto do Kickstarter é cancelado e o dinheiro não foi devolvido.
Tem um jogo lá no Kickstarter. Kickstarter, que é uma espécie de rede em que qualquer pessoa pode jogar lá um projeto e colocar, olha, eu preciso de 35 mil dólares pra fazer esse projeto virar realidade.
É uma vaquinha virtual, na verdade.
Se você quer apostar em alguma coisa, vai lá no Kickstarter, você vai encontrar de tudo. De tudo não, né? Tudo que é de game, digital. E tem um jogo...
De tecnologia.
E tem um jogo lá de tabuleiro que era pra ser lançado e ele precisava alcançar 35 mil dólares, 35 mil obamas. E o jogo alcançou os incríveis 122.874 obamas.
Tipo, quase o triplo, né, cara?
Mais do triplo, cara. Então, seria, é dinheiro suficiente pra poder construir o jogo. E o jogo chamava...
Jogo de tabuleiro, irmão!
De tabuleiro!
Uma puta que pariu!
É que é um jogo de tabuleiro que o cara tem umas imagens, uns bichinhos bem diferentes. Se você for lá no post, vai ver que é bem legal a ideia do cara. Mas... Fala você, Leptex.
Cara, não rolou. O cara se perdeu, deve ter tudo gastado em bebida, em putaria, eu não sei qual... Que merda que esse cara fez mas ele gastou tudo e não deu pra concluir o projeto. E ele falou que não sabe como que vai conseguir devolver o dinheiro pra essa galera. Ou seja, pode esperar que daqui a 60 anos você vai receber.
O jogo que tem o nome de The Doom That Came to Atlantic City, nome extenso, ele era, como a gente já falou, um jogo de tabuleiro e todo mundo apostou demais esse jogo, cara. Só que quando a galera viu que tinha cancelado, olha só a frase que o cara lançou. Imposte a voz, Adeptex.
O projeto acabou. O game foi cancelado. Depois de muito pensar, eu tive que tomar essa decisão. Todos os possíveis erros que eu cometi, possivelmente pela minha inexperiência na administração e criação do game, publicidade, conflitos de egos, problemas legais e complicações técnicas. Mas não importa a razão, não importa, pois tudo poderia ter sido evitado por alguém com mais experiência. E aparentemente eu não era essa pessoa. Eu sou um merda mesmo.
E o cara é um ladrão, cara. O cara roubou todo mundo. Vai saber se ele
cara,
fez tudo
isso. Cara, isso tá me cheirando falcatrua,
vai
cara.
Vai saber se o cara fez tudo isso. Mas ó, é uma coisa que não deu tempo da gente postar no Confinito, porque a gente precisa ainda verificar as fontes. Mas me parece que uma empresa comprou a ideia do cara e assumiu o projeto.
Será?
Me parece que foi uma reviravolta. É uma empresa realmente, cara, pegou o projeto pra si. E eu só não sei, como eu disse, a gente ainda não viu as fontes, a gente não sabe se isso é verdade. Mas se for do jeito que eu li por cima, o cara tá junto do projeto, meu. O cara ainda acredita, a empresa acreditou no cara ainda.
É, cara, é muito difícil isso acontecer, porque quando acontece esse tipo de merda, essa cagalhada, o cara fica queimadaço no mercado, né? Ninguém nunca vai querer trabalhar com esse cara. Falei, meu, o cara não consegue administrar um projeto que era dele, ele conseguiu 3 vezes o orçamento que ele pediu e mesmo assim ele não conseguiu. Então, tipo, é uma aposta, espero que dê certo, mas deve ter muita gente puta nesse momento aí, talvez nem queira mais continuar apostando e queira o dinheiro de volta de qualquer jeito.
É, ou a empresa viu que o cara é um bom desenvolvedor, que o cara tem boas ideias, mas que precisava justamente dessa empresa pra ser um apoio pra ele, né? Mas aí, meu, agora o cara podia ter ganho uma puta grana vendendo esse jogo sozinho. Ele agora vai ter que dividir com uma empresa, então.
Mas cara, esse é um dos maiores motivos de muitas empresas, até mesmo as indies, falirem. É. Porque eles acham que dá pra fazer tudo sozinho. Cara, é muito difícil. Quanto mais você agregar pessoas, uma equipe, delegar tarefas, pessoas que são especializadas em certas áreas, o projeto sai com mais qualidade e também sai com mais rapidez, né?
É, verdade. É, faltou visão de todos os lados pro cara, né?
É, o cara que ele é um desenvolvedor, ele não pode administrar. Isso é, puta, é regra de qualquer... Tanto que o administrador em si, ele não necessariamente precisa conhecer todas as áreas profundamente. Ele tem que saber o que cada um tem que fazer.
É, tem que administrar. Tem que saber mexer com pessoas, com equipe, com dinheiro, principalmente, que foi a falha do cara. Então, não é pra qualquer um, cara, um projeto tão grande. Ainda mais quando você vê que seu projeto triplicou de tamanho. É complicado, mas também jogar a toalha dessa forma é um tanto quanto estranho.
É, meio que lesou a galera que apostou no cara.
Meio,
né?
Cara? Meu, imagina o cara que investiu $5 e fala, ah, beleza, eu gastaria $5 num sorvete. Mas imagina o cara que apostou lá, uma empresa que possa ter apostado nele ali $1,000 dos 122 mil. É muita grana, cara.
É muita grana. E o Kickstarter, ele se pronunciou, né, dizendo que o cara que se comprometeu, ele tem que devolver o dinheiro, não, eles não podem obrigar, mas podem existir aí ações judiciais para que o cara devolva, né, mas se realmente esse projeto, que é sair de outra empresa que você tá citando, sair, talvez isso não seja mais necessário.
É, com certeza. Vamos esperar, vamos aguardar, apesar de que eu não me interesso nem um pouco por esse jogo. Esse aí, pessoal, mais um Combo de 5 Itens que se foi. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá, deixem sua opinião. Também pode criticar, deixar lá falando que o Aliptecos é um merda. Não vai ter problema.
Nada a declarar! Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Comentem aí pra gente trocar essa ideia.
Um abraço, até segunda!